7h23, hoje começa em Caxias do Sul a quinta edição do evento Cidades em Transformação, um evento que busca discutir novas formas de viabilizar a preservação e a ocupação dos prédios históricos, sempre pensando na valorização cultural da região, que hoje está entre os objetivos da iniciativa do projeto São Pellegrino. E para falar sobre este evento, que começa hoje e segue até sexta-feira, nós convidamos Giovana Ulian, diretora do IDEMER, o Instituto de Desenvolvimento Municipal e Regional, que é realizadora desta edição do Cidades em Transformação e ela que também é coordenadora do projeto São Pellegrino. Giovana, muito bom dia, bem-vinda ao Gaúcha Hoje.
Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar com vocês mais uma vez conversando sobre as nossas iniciativas.
Giovana, qual o propósito e o que vocês pretendem discutir, né, nestes três dias de Cidades em Transformação?
A quinta edição do Cidades em Transformação, ela tem o propósito de olhar, né, colocar luz sobre a nossa memória. Olhar para tudo que nós temos de patrimônio material e imaterial, né? Especialmente na região de São Pellegrino, que é onde nós estamos mais fortemente atuando como uma tentativa de prototipar soluções para a cidade. Então, nosso objetivo é que a gente possa considerar a importância da preservação, da ressignificação desses bens, dessa memória que nós temos, porque nós acreditamos que não há como construir futuro sem respeitar, ressignificar, dar importância para toda a história e o legado que nós construímos. Então, o Cidades em Transformação é um evento que discute cidades, discute temáticas relativas a cidades. É a segunda vez que ele acontece em Caxias do Sul. E, desta vez, nós estamos falando dessa questão em especial, né, a questão patrimonial. Porque a gente percebe o que está acontecendo pelo mundo, também pelo Brasil, né? A gente, inclusive, está trazendo exemplos aqui do Brasil, onde as pessoas estão, de fato, tentando desenvolver suas cidades, melhorar suas cidades a partir exatamente desse mote da preservação patrimonial, da história, do legado e do que nos faz ser diferentes de outros lugares, né? A gente normalmente costuma replicar modelos, normalmente costuma querer copiar coisas que existem em outros locais, países desenvolvidos e tudo mais, e nós entendemos que a partir da nossa diferença, a partir da nossa singularidade, a partir do que nos fez chegar aonde estamos hoje, é que a gente deve calcar o nosso desenvolvimento e o nosso futuro.
Bom dia, Juliana. André, tudo bem?
Bom dia, tudo bem. É
Giovana, desculpa, perdão.
Normalmente as pessoas começam a me chamar por Giovana e na segunda vez me chamam de Juliana, então tu tá super perdoado.
Foi no automático, porque eu sabia que seu nome era Giovana, foi no automático. Sim. Mesmo. Giovana, nós temos no bairro São Pellegrino talvez alguns dos maiores exemplos, né, da questão de ocupação do patrimônio. Nós temos na discussão a questão da estação férrea, né, que é algo que envolve o poder público. Está saindo do papel o complexo ali do pátio da estação. E em Caxias nós também temos o complexo da Maesa, né, que vem sendo já discutido há bastante tempo. Nesse sentido de aproveitamento e de dar uma destinação a esses prédios históricos, qual a importância justamente do estudo e da discussão, né? Porque muitas vezes a comunidade imagina que esse seja um processo rápido ou gostaria que fosse um processo rápido, mas nem sempre é assim que funciona, né? Por que é tão importante seguir etapas e discutir isso muito bem para que seja um aproveitamento efetivo?
É o André, né, que está falando?
Isso.
Oi, André. Então, eu só incluiria ali nas suas citações Galópolis também como um local de importância histórica, patrimonial bem importante. O que acontece? Eu não sou a pessoa mais especialista em patrimônio para te falar. Eu trabalho com planejamento urbano, visão de futuro. Então, o que é importante a gente entender com base nessa tua fala? Que é um processo, sabe? As pessoas, elas a gente tem na nossa mente que é importante rápido construir, fazer, ter logo elementos físicos, vamos chamar assim, para que eles possam mostrar que nós avançamos. Mas, na verdade, o que a gente precisa nesse momento, e a questão patrimonial que já está posta, já está aí, ela nos ajuda nesse processo de união, de fortalecimento comunitário, de fazer com que a gente queira fazer esse movimento acontecer o mais coletivamente possível. Então, o mote da preservação patrimonial, ele tem um efeito pedagógico nesse processo, porque ele traz memórias, ele resgata toda a essência do que passou, né, até hoje, e ele nos leva a um fio condutor assim, de futuro, sabe? Porque a gente consegue se fortalecer no sentido de ver que se fizeram tanto no passado, por que, que a gente não pode continuar fazendo, né? Então, esse processo realmente ele é algo lento, mas melhorar as cidades é algo lento e é gradual, e a gente precisa fazer com que as pessoas queiram cada vez mais, sentindo que os movimentos estão acontecendo, que as melhoras estão vindo, querer mais disso, sabe? Então, a questão patrimonial, ela tem essa nuance de ser mais lento e não é necessário, de fato, a gente tombar, a gente fazer algum movimento dessa natureza para a gente poder usufruir, né? Explorar, no bom sentido, esses bens que nós temos. O evento, essa discussão que a gente está fazendo é especialmente para que a gente encontre aonde passa a linha divisória entre a necessidade de desenvolver e a necessidade de preservar. Porque nós precisamos restaurar, se apropriar desses bens, mas eles precisam ter vida interna, eles precisam ter uso. Os donos desses imóveis precisam ter rentabilidade para que esses imóveis permaneçam dessa maneira ocupados, ativos e tudo mais. Então, é um grande processo, mas eu acredito que ele pode sim nos levar a ter cidades melhores. E na região de São Pellegrino, né, que é o nosso ponto de partida, dentro de uma estratégia que a gente está propondo enquanto movimento, a ideia é que isso possa ser uma base muito forte para que a gente se mantenha com vontade, ativos de querer continuar seguindo.
Giovana, vocês trabalham com o conceito de centralidades urbanas. Eu queria que você explicasse o que é esse conceito, como ele se aplica e que outras regiões da cidade também poderiam ter centralidades urbanas além de São Pellegrino.
Ótimo. Esse movimento iniciou dentro do MOB em 2018, né? E a gente, olhando o que acontece pelo mundo, e mais recentemente, por exemplo, não sei se vocês viram, a cidade de 15 minutos de Paris, né? Que a prefeita de Paris, ela está trabalhando a estratégia de desenvolvimento de Paris a partir dessa lógica de que as pessoas elas devem acessar suas necessidades cotidianas, as coisas que a gente faz diariamente a partir das suas residências em 15 minutos, a pé. Então, a ideia do que a gente está propondo, né, desde 2018, lá dentro do MOB, e agora mais diretamente na região de São Pellegrino, vale destacar que não é o bairro, é uma região ali em São Pellegrino, e envolve o bairro São Pellegrino, obviamente. O que a gente está querendo fazer é o seguinte: se nós conseguirmos, dentro do território, dentro da cidade que a gente tem, dentro de uma região relativamente caminhável, concentrar oportunidades de residência de todas as classes sociais, não é só para uma determinada classe social, residência, atividades cotidianas, comércio, a padaria, o mercado, o trabalho, a educação, o lazer, dentro dessa mesma área, as pessoas vão ter opção de morar, estudar, trabalhar, ter lazer dentro de uma área relativamente próxima entre si. Então, as centralidades urbanas é quando a gente consegue densificar, não só em quantidade de habitantes, mas em quantidade de serviços, de CNPJs, de coisas acontecendo nesse lugar, de maneira que as pessoas tenham opção de trabalho, por exemplo, de estudo, de lazer, e não precisem se deslocar tanto pelo restante da cidade. Seria como se a gente tivesse uma mini cidade acontecendo dentro da Caxias. E nesse trabalho que a gente começou dentro do MOB, nós chegamos a eleger 14 centralidades possíveis em Caxias. Talvez tenha mais, talvez tenha menos. Isso é um trabalho que precisa ser aprofundado. Mas, por exemplo, Galópolis é um lugar, Anarreque é um local. A região da Festa da Uva, a gente entende que pode se transformar numa centralidade com essa grande âncora, que são os pavilhões da Festa da Uva, os Altos do Juvenil, a região do aeroporto que está sendo trabalhada pode ser uma centralidade. Então, é só para citar alguns exemplos, não se prendam a esses exemplos, mas o princípio da centralidade é perceber, entender a organização social que já existe naquele território, aonde que as pessoas já consideram aquela região como um minicentro, e fazer com que esse minicentro se fortaleça a ponto dele parecer o centro de uma cidade, de uma minicidade, como Flores da Cunha, por exemplo. Eu sou de Flores da Cunha, a gente tem um centro muito característico aqui numa cidade de 30 mil habitantes. E a gente entende que a região de São Pelegrino, que para vocês entenderem aonde a gente está mais ou menos entendendo o que seria essa centralidade, ela vai do Parque Cinquentenário até o Parque dos Macaquinhos, da Avenida Júlio até a Sarmento Leite. Mais ou menos ela faria esse polígono, né? Nesse local moram hoje 14 mil pessoas. E a gente entende que caberiam 30 mil pessoas nesse local. E hoje a gente tem em torno de 3 mil CNPJs funcionando. A gente acredita que caberiam 6 mil CNPJs. Então, assim, é essa densificação de coisas, de pessoas, de atividades lucrativas, de espaços de lazer e tudo mais, que fazem com que a gente não precise se deslocar tanto para outras partes da cidade, congestionando, gerando todos os problemas de mobilidade que nós todos sabemos que temos em Caxias.
Giovana, é justamente essa questão que eu gostaria de abordar com relação às centralidades urbanas. É claro que isso envolve todo um contexto de qualidade de vida de uma forma geral, mas um dos maiores desafios hoje das cidades é justamente, né, a questão da mobilidade, e em Caxias do Sul particularmente com relação aos modais, né? Ao contrário de cidades maiores, nós temos modais mais limitados com uma preferência para o veículo privado, né? Como as centralidades podem ajudar a resolver ou pelo menos contribuir para a melhoria da mobilidade, justamente, para que as pessoas tenham um acesso mais facilitado e mais barato aos serviços?
Nós precisamos atacar esse problema com duas frentes. São duas direções que devem ser atacadas para o problema. Até então, isso não é uma questão de Caxias do Sul, é uma questão dos países em desenvolvimento, né? A gente acha que para resolver mobilidade tem que botar mais ônibus, mais linhas, faixas preferenciais de ônibus, mais infraestrutura, né? Temos, de fato, que colocar mais infraestrutura nos pontos que faltam. Mas há uma lógica, né, de oferta e procura, que quanto mais a gente alarga, quanto mais a gente potencializa a infraestrutura, mais carros vão querer ir para aquele lugar. Então, é um ciclo vicioso que acontece quando a gente só ataca com infraestrutura, quando a gente só ataca com mais infraestrutura, mais oferta de serviços em termos de mobilidade. Então, a outra direção que nós precisamos fazer é por que que uma pessoa que mora, esqueci o nome do bairro, Desvio Risso, precisa sair do Desvio Risso e ir até a UX, o outro lado da cidade, para trabalhar. E por onde essa pessoa passa? Ela passa pelo centro da cidade. Por que que ela passa pelo centro da cidade se ela está indo na região da UX? Estou dando só um exemplo. Então, a gente precisa perguntar, medir, avaliar por onde as pessoas estão cruzando, onde elas moram e onde elas trabalham, para que a gente possa começar a enxergar o cruzamento entre a infraestrutura que a gente tem, o sistema viário que a gente tem, a oferta de transporte público que nós temos com o uso do solo. O quanto, de fato, as pessoas estão se deslocando para quê, para onde, de que maneira que elas estão usando a cidade. Isso a gente não tem feito. Infelizmente, a gente não tem feito isso e não é uma debilidade de Caxias do Sul, é uma debilidade do nosso mindset, né? A gente acha que para poder resolver é a infraestrutura que tem que dar. E, na verdade, como Paris está fazendo, né, o que eles estão tentando é fazer, induzir centralidades urbanas, que é o que a gente está propondo em São Pellegrino, ofertar todas essas atividades próximas à residência, né, de maneira que as pessoas tenham a opção de não se deslocar tanto para trabalhar, para ter lazer, para estudar, né? Então, a ideia realmente que nós propomos é dessa minicidade ter uma certa autonomia com relação ao resto da cidade. Essa é a solução, o caminho, e que outras cidades pelo mundo estão fazendo também.
Giovana Ulian, diretora do Instituto de Desenvolvimento Municipal e Regional, entidade que realiza a quinta edição do Cidades em Transformação, muito obrigada pela participação, um bom evento para vocês.
Obrigada, abraço a todos.
E se você ficou interessado em participar e saber mais, algumas das atividades do Cidades em Transformação são pagas e as informações estão no site do Simpla.